E já estamos no lado bom da vida das manhãs 360. À segunda-feira olhamos a música e as novidades discográficas. Hoje recebemos o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira. Tiago, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nelson. Obrigado.
Olha, estava aqui a olhar Matt Berninger para começar, não é? O homem dos National. Vais destacar o disco em nome próprio de Matt Berninger?
É isso? Ficas descontente? Satisfaz-te?
Não, não é que me diga assim propriamente grande coisa, mas eu ainda não ouvi este disco, estou a referir-me ao trabalho dos National. Como é que é isto em relação à sua banda? São coisas muito diferentes ou há aqui uma continuação?
É mais ou menos aquilo que prevês. Por exemplo, vamos buscar outro exemplo. Aqui há uns tempos quando saiu o álbum da Taylor Swift.
Uhum.
Foi escrito e produzido com o Aaron Dessner, um dos
National.
Manos que faz parte dos National também, não é? Tu ouves o disco da Taylor Swift e em 80% dos momentos lembras-te de um disco dos The National, sobretudo um dos mais recentes, é inevitável. Pelo menos foi o que aconteceu.
Aqui também acontece.
Aqui também acontece. A onda é mais ou menos a mesma, não é? É aquele. Estás a ouvir aqui o senhor?
Estou a ouvir.
Pronto, é aquele.
Vais dizer urbano ou depressivo?
Não, ia dizer churaminguice.
Eu também estou a ouvir, consigo ouvir.
Atenção, churaminguice é uma coisa boa, essa não é a questão. Eu só estou aqui a traçar um paralelo com o que acontece nos National, não é? É aquela melancolia indie, mais ou menos alegre, é assim um paradoxo.
Eu não aprecio melancolias.
Pronto,
vocês apreciam melancolias?
Nem à segunda-feira, Tiago.
Tem dias.
Não aprecio.
Quando a melancolia é um bocado choninhas, irrita-me um bocado.
Há
pessoas que têm esta opinião dos National e há outras que os National é a banda favorita de muita gente.
Eu vou pôr a questão de outra forma. É capaz de ser dor de cotovelo. Eu não tenho tempo para ter melancolias. É capaz de ser por isso, sabes?
É claramente.
Okay. É capaz de ter um tempinho ali para estar melancólico, só que não dá, infelizmente. Avancem.
Talvez aconteça um dia, Tiago.
É possível.
Bom, mas há sempre diferença, naturalmente, não é? E esta canção é um bom exemplo. Há um lado mais pop, mais açucarado, mais arredondado na canção, não é? Mais a apontar para uma playlist de rádio, eventualmente. Portanto, é mais fácil encaixar esta canção no meio de uma manhã no trânsito a caminho do trabalho, por exemplo. Mas tenho sempre, quer dizer.
Estás a sugerir que a gente coloque esta música na playlist da rádio?
Por que não?
Está bem, está bem.
Fala com o teu chefe.
Ok, ok. Não sei. Estou a registar.
O que é que ele tem a dizer sobre isso?
Não meto o Tiago nisto.
Olha, bom, mas chama-se One More Second, é o nome do disco, não é?
Não, a canção chama-se One More Second.
Ok.
E é engraçado porque se forem ver o vídeo, vale a pena, porque veem Matt Berninger a dançar. E isso é sempre agradável, acho que para toda a gente. É um bom momento. Ele explica que quis fazer uma canção como resposta àquele clássico enorme da Dolly Parton, I Will Always Love You, que se calhar muitos conhecemos pela voz da Whitney Houston, e quis fazer uma canção uma canção romântica desesperada. E foi mais ou menos isso que ele fez. Portanto, fica aqui a dica, quando forem ouvir isto com atenção já sabem ao que ele vai. O álbum chama-se Serpentine Prison, saiu na sexta-feira. Esta canção tem um órgão que convém também estar atento, e foi tocado pelo Booker T. Jones. Booker T. Jones, que é a lenda do R&B, do rock and roll, que foi líder dos Booker T. and the MGs, tocou com os Marquees e que toca neste disco e é o produtor do disco. Portanto, é outro.
Há portanto esperança é para este disco de Matt Berninger.
É isso mesmo.
Vou escutá-lo com mais atenção. Mas há aqui um outro nome que trazes hoje ao lado bom da vida que me agrada um pouco mais. Se bem que as canções de Kevin Morby são todas muito parecidas umas com as outras, não concordas?
São, sim. Esta escolha é uma homenagem ao nosso camarada Gonçalo Correia.
Que adora Kevin Morby.
Se estivesse aqui, provavelmente escolhia três canções do álbum do Kevin Morby. Esta chama-se Campfire. O Kevin Morby também tem um álbum novo, chama-se Sundowner, foi editado também na sexta-feira. E o Kevin Morby é aquilo que se chama um valor seguro para quem gosta de Kevin Morby. Portanto, ouvimos um disco de Kevin Morby e já sabemos ao que vamos. É ele a querer ser o Bob Dylan e o Lou Reed, tudo misturado, com uma guitarra com um som ótimo e perfeito. E isso não é mau, necessariamente, se gostarmos de Bob Dylan e Lou Reed, por exemplo, e se gostarmos dos outros discos de Kevin Morby. Se não fomos muito bem à bola com este senhor, enfim, sim, podemos dizer que é mais um disco do rapaz. Aqui vai tudo uma questão de gosto. Na verdade, estamos mais ou menos na mesma frequência que estávamos com o Matt Berninger, não é? Não há inovação, não há risco. Há canções feitas basicamente com a mesma inspiração que o homem sempre teve. Mas, dito isto, ele faz isto muito bem.
Pois faz, puderem, eu gosto muito dele.
Se puderem, deem uns minutos da vossa atenção.
Estamos aqui a ouvir em fundo Campfire, uma das novas canções de Kevin Morby. E vamos fechar com a música nacional, até porque há também um novo lançamento de Júlio Rezende.
Sim, Júlio Rezende vai editar no final do mês, no dia 30, um novo álbum. O título é Júlio Rezende Fado Jazz Ensemble. Esta canção, enfim, esta música, chama-se Vira Mais 5, entre parênteses, para o Zeca, lá está. Portanto, é uma revisão do tema clássico de José Afonso, Venha Mais 5, do álbum com o mesmo nome, que foi editado em 1973. Por acaso, é uma boa, é um ótimo motivo para revisitar este disco de 73, que é absolutamente fenomenal. Se conseguirem, ouçam as duas coisas, ouçam o Júlio Rezende e o toque tradicional português que está no título. Descobrir de onde é que vem tudo e para onde é que vai é parece um jogo constante. Portanto, não é só ouvir a música do Júlio Rezende,
é ouvir com atenção, não é?
Exatamente, tentar perceber de onde é que ele vem e para onde, que raio de sítio é que ele está à procura. E provavelmente não vamos conseguir muito bem as respostas, mas há coisas que tem mais piada se procurarmos e nem sempre encontrarmos. E neste disco acho que vale muito bem a pena.
E já tem data de edição?
30 de outubro.
30 de outubro, no final deste mês. Novo lançamento para Júlio Rezende, ele que tem já de facto andado às voltas com o Fado. Tem um disco chamado Fado and Further, né? E depois tem o Júlio Rezende Amália, Toca Amália.
Lindíssimo esse disco. Lindíssimo.
Que tem dado até origem a alguns concertos que agora têm por nome Carta para Amália, por isso é um universo onde ele já navegou. A ver, vamos o que nos traz o novo trabalho. Tiago Pereira, editor de cultura do Observador, aqui com as sugestões musicais da semana no Lado Bom da Vida. Tiago, forte abraço, bom resto de semana.
Um abraço, boa semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.